Eu tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o meu
principal índice da Bolsa de Valores?
A atividade econômica brasileira deu um novo sinal.
We will make America great again.
Terraço Cast, o podcast do Terraço Econômico que você já conhece, agora com o tempo que você merece.
E aí, pessoal, tudo bem? Calma, calma, antes da gente começar o episódio de hoje, temos uma novidade para vocês. Agora, o Terraço Econômico também está no Telegram. Afinal de contas, nós estamos em todos os lugares, não adianta vocês fugirem de nós. Basta você procurar na busca do Telegram por Terraço Econômico e nos seguir para receber por lá também os nossos conteúdos. Vamos começar então o episódio depois desse parênteses feito aqui pela produção que acabou de me passar no ponto aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 171, estão comigo elas, que estão todas as semanas aqui, ou pelo menos a grande maioria das semanas, aqui conosco no podcast, Renata Couto Veloso, diretamente da Califórnia. E aí, Renata, tudo bem?
Olá, ouvintes do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam conseguindo aí segurar a onda da pandemia, né, desses tempos tão difíceis que a gente tá vivendo. Aqui quem tá falando é a Renata Veloso, da Califórnia, e eu tô trazendo de novo para vocês as notícias, as novidades a respeito do Covid-19, do coronavírus.
E ela, a musa do YouTube, e agora acho que também já podemos chamar de a musa do podcast, porque tá sempre aqui conosco, Raquel de Sá. E aí, Raquel, como é que estão as coisas?
Olá, gente, tudo bem? Falando aqui ainda do litoral, né, onde eu sigo na minha quarentena. É, não tá tão legal, né, eu não tô passeando tanto como ultimamente, mas acho que não sou só eu e esse não é o nosso maior problema no momento, né?
Vamos então pro primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, em meio a tantas notícias que a gente tem aqui no Brasil, esse país que não nos deixa descansar por 5 minutos, nós tivemos aí a aprovação mais pro começo do mês do chamado Open Banking. Explica para os nossos queridos ouvintes o que é que isso significa na prática.
Pois é, gente, falando aqui de dois temas que tem bastante um a ver com o outro, e eu acho que é uma questão que a gente tá falando um pouco menos, né? Nas últimas semanas eu falei bastante de política e tal, então vamos voltar aqui para um outro assunto preferido meu, que é a regulação, né? É, regulação de sistema financeiro. Para quem não seguiu, no começo do mês aí, mais ou menos no dia 4, para ser mais exata, o Banco Central regulamentou o Open Banking, né? Em português aí, o sistema financeiro aberto, que é, nada mais é, gente, que uma plataforma onde o consumidor pode compartilhar os seus dados financeiros com outras instituições, tá? Então, em teoria, o que que você tem no Open Banking? É um sistema que permite, é um arcabouço, né, regulatório, que permite que os bancos, obriga certos bancos, então a regulação aqui no Brasil, ela obriga alguns bancos de maior porte, os de menor porte fica a critério, né, se eles vão querer ou não participar, mas é que esses bancos, eles forneçam os dados dos clientes, né, que eles sejam obrigados a fornecer os dados. Então, primeiro a gente teve, pra quem lembra, né, que a gente festejou bastante aqui, a gente falou bastante, teve texto, teve podcast, teve bastante coisa sobre a questão do cadastro positivo, né, que a gente falou muito que existia aí uma falha de mercado, que era uma falha que você não tinha informação, mas tinha uma assimetria de informação grande, porque não se sabia quem eram os bons pagadores, né, você só tinha aí dados sobre os maus pagadores, e acabava que isso puxava, era um dos motivos que puxava aí os juros do Brasil também pro alto, porque, enfim, como você vai, um banco aí num modelo de risco, você vai nivelar, se você só tem dados aí dos pagadores ruins e dos bons pagadores você não tem, então você joga todo mundo pra cima e, enfim, assim você não se arrisca, né? Então o cadastro positivo aí aprovado, enfim, o ano passado finalmente aprovado em todas as fases, foi um grande avanço nesse sentido. Agora a gente tem um outro avanço que é o Open Banking. Então a ideia do Open Banking é isso, uma vez que você tenha todas essas informações abertas, tá? Não só, então a gente tem o cadastro positivo, que é se você é bom ou mau pagador, a questão do Open Banking é que você tem os seus dados, né? Os produtos que você vai compartilhar os seus dados financeiros com outras instituições. Por quê? Porque você vai poder aí, você consumidor, ir em busca das melhores condições de crédito. Então, por exemplo, se o banco X, né, um banco grande, tem as suas informações e o banco menor não tem essas suas informações, ele também, por exemplo, ele pode ter o cadastro positivo, né? Ah, legal, a Raquel não deve dinheiro, mas que mais que eu sei sobre a Raquel? Será que, quanto será que a Raquel ganha? Será que a Raquel, enfim, qual é o tipo de, se ela paga bem, legal, mas quantos tipos de conta ela tem? Como é que eu sei, né? São altas, são baixas? Qual que é o perfil da Raquel, né? Porque o banco, ele te oferece um produto ou outro, não é uma mera coincidência, né? Você tem diversos modelos, inteligência artificial atrás de tudo isso, que o banco tá tentando modelar o que, que você vai querer e o que você vai precisar no seu futuro. Então, você não sabe, mas o banco já modelou quantos filhos você vai ter, onde você vai morar, quantos anos você vai morrer, que tipo de seguro você vai ter, tudo isso pelo seu perfil de compras, enfim, e vários outros detalhes socioeconômicos, né? Então, hoje, os bancos usam isso muito para te oferecer os próprios, enfim, produtos do banco dele. Mas essas informações, todos esses dados, eles ficavam até então só com o banco onde você tinha conta. O Open Banking, que é essa plataforma, ele faz com que esses dados sejam compartilhados. Então, eu acho muito importante, eu sei que isso faz parte aí da mesma agenda que o Banco Central também apoiava aí o cadastro positivo, que faz toda essa parte da agenda BC hashtag, né, que já foi a agenda BC Plus, né, BC Mais, agora é BC hashtag, que é uma agenda para aumentar a competição dentro do setor bancário, né, e um dos objetivos é reduzir os spreads. Na verdade, o objetivo central é você melhorar o serviço prestado para o consumidor final, mas tem muito de aumentar a competição e reduzir o spread, né. Uma outra medida, então a gente, enfim, olhando o cadastro positivo, Open Banking foi aprovado, né, bem recentemente, então essa medida incentiva a inovação financeira, a ideia é trazer mais fintechs para o mercado, né? Então, enfim, é toda essa agenda de competição do Banco Central que quer trazer competição para o mercado.
É bastante interessante, porque no final das contas, tem muita gente que acaba achando, tem essa percepção de que as coisas se reduzem, os juros, os preços se reduzem na canetada. E na prática, eles se reduzem com maior competição. É interessante estimular isso. Primeiramente, com o cadastro positivo, né? Como você bem falou, Raquel, a gente tem artigo, tem podcast, tem entrevista com o Betinho Gomes, que foi o que articulou a medida na época, ainda lá atrás, lá, acho que no governo Temer ainda, e agora nós temos o Open Banking, que acaba sendo um passo adiante rumo a reduzirmos esses juros estratosféricos que a gente tem aqui no Brasil. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, como de costume, nossos ouvintes já estão aí habituados nessas últimas semanas e meses, faz pra gente uma atualização do panorama do coronavírus ao redor do mundo.
Hoje é um dia até bem triste aqui para o Brasil, porque a gente teve pela primeira vez um número de mortes acima de 1.000. A gente está gravando esse podcast, né? A gente sempre grava na terça-feira e toda terça-feira vem apresentando um recorde no número de mortos, porque tem um represamento do final de semana, algumas mortes são lançadas na segunda e esse número aparece no registro que é divulgado na terça. Então é um número mais alto, mas mesmo assim muito triste, é um recorde. E o que tem acontecido nas últimas semanas é que cada terça-feira a gente tem um novo recorde, né? Isso já vem acontecendo nos últimos meses, o que demonstra que o país ainda não tá no pico, que os casos continuam aumentando, tanto os casos quanto os óbitos, e então o país tá ainda longe de conseguir controlar essa doença. Então, isso é triste e a gente precisa das medidas de contenção que a gente vem falando nas últimas semanas e eu não vou repetir aqui para vocês. Falando em termos de notícias na parte internacional, a gente teve uma boa notícia, ou pelo menos pareceu ser uma ótima notícia na segunda-feira, uma empresa que chama Moderna anunciou que teve resultados positivos no primeiro teste que eles fizeram de vacina contra o Covid-19. Eles anunciaram que 8 pacientes desenvolveram anticorpos neutralizantes, né, que são os anticorpos de longo prazo, IgG, para Covid-19. Na terça-feira, meio que veio um banho de água fria a respeito desse estudo, né, quando saíram as novidades e as notícias, o Dow Jones, inclusive, caiu mais de 300 pontos por causa disso, basicamente porque começaram a surgir muitas dúvidas a respeito desse estudo. Primeiro que é um número muito pequeno de pacientes, né, de voluntários que foram testados para a vacina. Por enquanto, eles só revelaram o resultado de 8. 45 pessoas tomaram a vacina. Isso não significa que os outros não desenvolveram anticorpos, né? Demora um tempo para sair os resultados. Então, esses resultados desses outros voluntários ainda estão para sair. Mas a empresa não divulgou, assim, detalhes do estudo, não divulgou a idade dessas pessoas que desenvolveram anticorpos. Então isso é muito importante, porque a gente sabe, né, que o Covid-19, ele afeta mais idosos. Os voluntários têm entre 19 e 55 anos, que é claro, né, você não vai testar uma vacina com alguém muito idoso, porque a pessoa pode desenvolver efeitos colaterais, pode desenvolver a vacina. Então você já pega voluntários saudáveis, principalmente nessa primeira fase de estudo. Mas se a gente vê que, tipo, quem desenvolveu anticorpos foram mais as pessoas de 19, 20 anos e menos as mais de 50, isso seria um problema e esses dados ainda não foram revelados. O que mais assustou foi que o NIAID, que é o setor do governo que é responsável pela alergia e doenças infecto-contagiosas, que é parceiro dessa empresa Moderna nesse estudo, não soltou nenhuma nota para a imprensa, não deu coletiva, não falou nada sobre o estudo. Então isso causou ainda mais dúvidas, né, mais restrições a respeito dessa novidade, inclusive a ação da empresa, que ontem subiu 20%, hoje caiu 10%. Então não significa que não vai dar certo, mas significa que parece menos bom do que estava aparecendo ontem. De qualquer maneira, só para vocês entenderem, eu vou dar um pouquinho aqui de histórico de vacina para vocês entenderem como é que funciona. Normalmente são 3 fases, então essa é uma primeira fase que você testa ali poucos voluntários. Na segunda fase você vai testar com centenas de voluntários e depois na terceira fase você vai testar com milhares para só aí então você disponibilizar essa vacina comercialmente. E por que que é assim, né? Porque você precisa desenvolver uma vacina que primeiro seja eficiente, ou seja, as pessoas que tomam a vacina vão desenvolver anticorpos contra a doença, e também a vacina tem que ser, primeiro de tudo, antes de eficiente, até ela tem que ser segura, né? Ela não pode apresentar muitos efeitos colaterais, muitas reações alérgicas, esse tipo de coisa, porque senão é um problema, né? Você não quer ficar doente da própria vacina. Especialmente num caso de uma vacina como essa do Covid-19, em que a expectativa é que bilhões de pessoas sejam vacinadas ao mesmo tempo. Então, mesmo que você tiver um efeito colateral raro, se esse efeito colateral for grave ou se ele acontecer num número grande de pessoas, isso pode ter um problema, como a gente tem com o Covid, né? Porque, como a gente sabe, o próprio Covid, ele não é um vírus que é letal para muitas pessoas ou para a maioria das pessoas que pegam o Covid, né? Ele é letal por um percentual até pequeno de pessoas que pegam a doença. O problema do Covid é que ele é muito contagioso, então muita gente pega, mas não que ele seja fatal para a maioria das pessoas, como, por exemplo, sei lá, uma bactéria da meningite, coisa assim. Então, por ele ser um vírus que nem mata tanto assim percentualmente, para explicar para vocês, é que a vacina tem que ser ainda mais segura. Até porque a gente sabe, né? Vacina já é uma coisa relativamente polêmica, infelizmente, né? Quando tem problema com vacina, as pessoas acabam desenvolvendo aí uma série de teorias da conspiração, outras vacinas acabam entrando em dúvida, cai o nível de vacinação para muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a sociedade, né? As pessoas têm um pouco de medo e você não vai sair vacinando bilhões de pessoas sem ter segurança de que essa vacina é efetivamente eficiente e segura. Então, assim, só para vocês terem uma ideia de prazo, dando tudo certo, o que acredita é que a vacina vai estar disponível aí para a maioria das pessoas entre o final desse ano e o começo do ano que vem. Nesse caso, né? Se der tudo certo. Então, assim, infelizmente, a gente ainda tem muito caminho para andar. Também para dar uma perspectiva para vocês em termos de estatística, só 10% dos remédios ou vacinas que passam dessa primeira fase, né, que é essa Moderna, tá, efetivamente chegam lá na frente no mercado e são aprovadas. Então, assim, é uma luz no fim do túnel, né, uma esperança só de a gente ter conseguido desenvolver alguma coisa que funcionou em 8 pessoas. Com certeza é uma boa notícia, né, não dá para desprezar isso, mas a gente ainda tá muito longe de ter uma solução completa para isso. Fora isso, né, ainda falando aí um pouco da parte internacional do Trump, o Trump anunciou que tá tomando hidroxicloroquina preventivamente, né, que ele falou com o médico dele lá da Casa Branca e tá tomando. Esse não é uma recomendação nem da OMS, nem da maioria dos médicos, né, nem de consensos científicos. A gente não tem nenhuma indicação que a hidroxicloroquina funcione, seja para prevenção, seja para tratamento dos casos leves ou graves. Os médicos, eles prescrevem, dependendo do caso de cada paciente, na maior parte das vezes, meio que no desespero, assim, já tentou tudo e aí tenta a cloroquina para ver se ajuda em alguma coisa, mas efetivamente parece que esse remédio não tem bons resultados na grande maioria dos casos. Ainda falando sobre o Trump, ele ameaçou retirar todo o apoio, né, financeiro, todo o suporte para a OMS, então isso também continua essa briga, né? Por outro lado, a China anunciou que vai doar 2 bilhões de dólares para a OMS, então, enfim, né, no meio dessa pandemia mundial que a gente já tem que lidar com o vírus, a gente ainda tem que ficar lidando aí com essas questões políticas que, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil, vocês sabem aí melhor do que eu, também andam bastante complicados, tá bom? Essas são aí as notícias que eu tenho do Covid-19 para vocês essa semana. Quem sabe na próxima eu não trago aí notícias melhores, né? Eu sempre falo isso, na expectativa que a gente tenha boas novidades. Por enquanto ainda, né, estamos mais más notícias do que boas, mas quem sabe não melhora nas próximas vezes.
É, para além dessas questões políticas que são observadas, né, fora do Brasil, de certa maneira, aqui no Brasil também de uma maneira bastante presente, né, essa questão de como funciona para se chegar a uma vacina é importante. Esse ponto dos testes, de que tem que ter algumas fases diferentes, isso é importante. Porque muitas pessoas geralmente levantam esse ponto ultimamente. Nossa, mas o mundo inteiro está pesquisando, está correndo atrás de uma vacina. Como que não se encontra uma vacina? Mas ela deve ser eficiente, deve ser segura e deve ser testada. Principalmente por esse ponto, Renata, que você levantou, que é importantíssimo, por se tratar de uma doença que se transmite muito fácil, apesar de ter uma letalidade não tão elevada quanto outras doenças, isso vai demandar que nós tenhamos uma vacinação de bilhões de pessoas quando chegarmos a essa vacina. Então, pela velha lei dos grandes números, se você falar assim, ah, mas só dá algum efeito que pode dar alguma doença grave em 0,1% das pessoas. Multiplica isso por, sei lá, 3 bilhões de pessoas. Então, passa a ser um número relevante e talvez até superior ao número de pessoas que têm grandes problemas hoje com o Covid-19. Então, não adianta nada a gente fazer uma vacina às pressas que resolve um problema e vai causar outro mais adiante. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, no primeiro assunto, você falou pra gente de uma coisa interessante, que é o Open Banking. Foi regulamentado no começo agora do mês de maio. Mas, como sabemos que no Brasil nem tudo são flores, conta pra gente de alguns projetos de lei que estão tramitando agora, que se baseiam em intenções bastante positivas, mas podem acabar saindo como um tiro pela culatra em um momento em que a gente definitivamente não precisava que isso acontecesse, dada a quantidade de problemas que já estamos enfrentando agora.
Bem ligado a isso, então, não há, enfim, há toda essa discussão. A gente tem aí a discussão, tem alguns PLs, né, uns projetos de lei que apareceram no Senado, tá? Pra citar alguns de e contando aqui, gente, fazendo um spoiler, tá? Eu tô tirando essas informações que eu gostei muito da argumentação aqui do Armínio Fraga e do Ilan, que fizeram, enfim, dois pesos pesados aí da nossa história econômica, postaram, escreveram um artigo no Valor no dia 18, falando exatamente sobre isso, que o sistema financeiro, ele é muito importante nesse momento de crise, porque vai ser ele que vai equilibrar a poupança e o investimento, né? Então, aquele que tá procurando poupar, aquele que tá procurando investir dentro do arcabouço institucional que a gente tem, que é o controle da inflação, né? E a manutenção da solidez e da estabilidade do sistema financeiro. Então, o que que isso tem a ver com a história do Open Bank, né? A gente tem tudo a ver. O que que vai ser importante num momento como esse? Vai ser importante a competição, né? Entre os bancos, para você poder ter, por exemplo, o consumidor precisa ter uma taxa melhor, né? Se ele estiver enfrentando uma dificuldade financeira, assim como a empresa. Mas o que que a gente tem? A gente tem alguns PLs aí no Senado, alguns projetos de lei que estão sendo discutidos, que eles vão um pouco contra, assim, o objetivo é basicamente assim, né? De boa intenção, o inferno tá cheio. Porque a intenção é ajudar, né? Ajudar o consumidor, ajudar as empresas, no que se entende que é uma injustiça do sistema, que os bancos lucram muito, que os bancos são os verdadeiros, enfim, vilões nessa história toda. Então, propuseram-se algumas leis para que mudassem isso durante esse período de calamidade. Então, uma delas é uma que suspende por 120 dias o pagamento de parcelas de empréstimo consignado. Empréstimo consignado é aquele empréstimo que ele tá ligado ao seu salário, né? Aquilo que você já ganha certo. E grande parte desse consignado é dado para aposentados. Então, pra vocês terem uma ideia, num total de 393 bilhões, 370 bilhões vem de servidores e aposentados, ou seja, aquelas pessoas que não tiveram salário reduzido. Por que você, por exemplo, precisaria então dar essas parcelas, enfim, essa suspensão de pagamento para um consignado? Isso você podia acabar, qual que é o problema? Você tem muitos bancos médios que são baseados em consignados. Se você dá essa suspensão, não, você balança com a solvência desse banco médio. E aí você começa a balançar o sistema. E isso não é bom, isso não é bom pra ninguém, não é bom pra pessoa que tem um CDB, não é bom pro sistema como um todo. Basicamente assim, não parece uma boa ideia. Tem uma outra proposta de lei que tá propondo um aumento da tributação dos bancos, tá? Que é a CSLL, que é a contribuição sobre o lucro líquido. Um aumento de 20 para 50%. 50%, gente, é uma alíquota muito, muito alta. Isso vai virar uma das maiores alíquotas do mundo, certamente, tá? O que que vai acontecer? Se você tem bancos que estão pagando mais juros, eles vão ter que provisionar o provisionamento deles dos empréstimos versus, né, o quanto eles têm lá em caixa, basicamente, grosso modo explicando, ele vai continuar sendo necessário, né? E se ele paga mais tributo, ele vai acabar o quê? Ele vai ter que provisionar a mesma coisa. Então, ele vai acabar o quê? Emprestando menos. Você tem uma outra proposta, que é aquela que é uma que fixa um teto de 20% ao ano para as taxas de juros do cheque especial e congela os limites de crédito. Então, se você já tinha aquele limite de crédito, nunca mais não pode mudar durante esse período. Eu não sei para quem lembra, mas já foi determinado aí um teto, né, pelo próprio Banco Central, por uma medida do CMN e tal, um teto pro cheque especial de, se eu não me engano, era 8% ao mês, né? E o que eles querem é, essa proposta tá propondo 20% ao ano. Imagina a diferença, uma diferença estrondosa, assim. E o que a maioria dos bancos tá dizendo é assim, vai ficar impossível, a gente não consegue, essa faixa de cheque especial, que é aquele que famoso ficou no vermelho, é a que mais tem taxa de inadimplência, que as pessoas não pagam. Então, o banco precisa colocar isso na conta, precisa, por isso que o juros é tão alto. Esse, né, comparativamente, esse é um dos produtos mais caros do banco, porque ele a inadimplência é muito grande, né? E aí você tem ainda uma outra proposta que proíbe os bancos de negativarem o cliente que pagou de pagar, então a história lá do cadastro positivo, ele não pode ser negativo, e deve suspender as execuções judiciais, ou seja, enfim, se estão discutindo lá na justiça, tem que parar. E isso, é, by the way, é retroativo a 1º de janeiro de 2020, antes de começar a pandemia. Então, você pega tudo isso, pode acabar sendo um tiro no pé. Porque é o que eu falei, você tem a questão do provisionamento, os governos, os bancos vão ficar com mais medo. No geral, se os bancos estiverem pagando mais imposto, tiverem que cobrar menos, uma taxa muito menor do que a sua, enfim, os seus modelos de risco estão indicando, não puderem negativar cliente, etc. O que eles vão fazer é simples, eles vão emprestar menos. E todos aqueles pacotes de liquidez que o Banco Central está jogando na economia, eles vão ficar empossados nos bancos. Por quê? Eles que não vão tomar esse risco, né? Eles têm são tantas novas regras que eles vão falar, bom, pra que eu vou tomar o risco? Eu tô bem assim. Então, eu acho que, enfim, isso vai totalmente contra, né? Vai na contramão da medida do Open Banking, que é tentar aumentar a competição e diminuir o spread via competição, né? Então, por exemplo, o estabelecimento de um teto aí pro cheque especial de 8% ao ano foi identificado como uma falha mesmo, tá? Uma falha, porque era um produto que ele não era, enfim, era um produto que recaía muito sobre aquelas pessoas que tinham, enfim, os juros caía muito sobre quem gastava, tinha menos dinheiro e pegava muito menos, etc. Então foi realmente colocado esse teto, mas foi um teto de 8% ao mês, perto de, às vezes aparecia 30% ao mês, 40% ao mês, mas o que está se propondo agora é 20% ao ano, a diferença é estrondosa. Então, enfim, eu acho que entendo que o Congresso, enfim, muitas dessas medidas são, de novo, de boas intenções, o inferno tá cheio, mas tem um intuito de, tem um objetivo de tentar proteger o consumidor, proteger as empresas, mas podem acabar sendo um tiro no pé, né, e fazer com que a gente tenha maior retração de crédito nesse momento, que é o que a gente não precisa.
Digo novamente, como o fiz comentando sobre o primeiro assunto, a intenção de controlar os preços na canetada, ela não funciona, ela acaba tendo muitos efeitos adversos, e no final das contas, não temos muito espaço para erro agora. Já não bastam os diversos erros, descoordenações e afins que já aconteceram para nos trazer até essa situação e que provavelmente vão fazer com que o Brasil seja um dos ocupantes do porta-malas aí do carro da economia mundial a saírem dessa crise advinda do coronavírus. Mas então é isso, pessoal. Vamos encerrando então este episódio de número 171 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Renata, por mais uma vez atualizar os nossos ouvintes sobre o coronavírus ao redor do mundo.
Fiquem bem, se cuidem, continuam ficando em casa, praticando distanciamento social, lavando as mãos, usando máscaras para a gente tentar sair dessa o mais rápido possível. Um beijo aí para todos e até a próxima.
E também, Raquel, muito obrigado por informar aos nossos queridos ouvintes sobre o Open Banking e sobre alguns projetos de leis. cheios de boas intenções, assim como o inferno também é.
Bom, gente, por hoje é só. E falo com vocês na semana que vem sobre algum outro assunto que provavelmente não vai ser regulação bancária. Talvez a gente fale de política de novo.
Então é isso, pessoal. Vamos encerrando aqui o episódio número 171. Aquele abraço com todas as medidas de segurança possíveis. Se você puder ficar em casa, fique em casa. Se você não puder sair, toma todas as medidas de proteção que você conseguir. Vamos nos cuidar, porque a gente vai superar essa fase. Até semana que vem.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.